15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
A londrinense Juliana Okawati e o companheiro Ivan Pigoso passaram um ano e meio viajando pela Ásia. O casal retornou ao Brasil no fim de 2016. Juliana é o destaque no Arquivo 107.
Modos de vida, comportamento e cultura na UEL-FM.
Boa tarde, Modos de Vida desta terça-feira, 7 de março de 2017, apresenta a segunda parte da conversa com Juliana Okawati. Hoje, vamos com ela até a Índia, Nepal, Tailândia, Mongólia e Filipinas. Juliana e o companheiro Ivan Pigoso realizaram o projeto Viaziando. Passaram 500 dias em 18 países da Ásia. Hoje, Juliana conta um pouco dos custos da viagem, da culinária, do tamanho das mochilas. Também reflete sobre desapego. De descendência japonesa, Juliana Okawati passou por local em países como Indonésia e Tailândia. Ela conta essa e outras histórias hoje, quando também explica que, junto com o marido, fez uma opção de uma viagem para vivenciar. Ela já achava que tinha uma vida minimalista, não era de comprar, mas depois da experiência do projeto Viaziando, Juliana diz que é possível ainda mais desapego e refletir sobre o que é essencial. O casal voltou no fim de 2016 da longa viagem e agora está de volta a Florianópolis. Viver lá sai mais caro do que gastaram na viagem de um ano e meio, conta Juliana, contabilizando uma média de gastos de 27 dólares por dia na Ásia. Começamos nosso passeio com a Juliana pela Índia, onde o casal passou 60 dias.
Praticava yoga, então tinha alguma experiência, mas foi mais intenso na Índia, porque a gente foi para retiros, então a gente ficou ali 10 dias em retiros de meditação, onde você está o tempo inteiro se concentrando em você mesmo, 10 dias em silêncio absoluto, então não existe nenhuma conversa, muita coisa você quer falar, né? Você come uma comida boa, você quer falar, nossa, que gostoso, mas isso você tem que guardar para você. Você tá triste com alguma coisa, parece que você precisa desabafar, mas isso é tudo um trabalho com você mesmo, né? Que a gente teve a oportunidade de viver na Índia. E foi muito significativa essa experiência, né? Porque a gente também estava viajando junto, eu e o Ivan, há tanto tempo. Você fica com aquela pessoa 24 horas, né?
Juliana Okawati.
Foi um momento muito importante, porque foi um momento de separação. Cada um então tinha seu quarto, a gente ficou isolados e é um momento de aprendizagem com você mesmo, entender, né, as suas ações, trabalhar muito o desapego, né? E essas relações de compaixão com o próximo, achei muito interessante. E aqui, quando a gente volta agora, né, para Floripa, a gente também vai engrenando, né, continuando essa parte que mexeu com a gente nessa questão mais espiritual. Experiência bacana que a gente teve, que faz em exatamente um ano, foi o período que a gente estava lá no Nepal, foi a experiência que a gente foi para o Everest, que foi muito incrível. O Everest, na verdade, sempre foi um sonho para mim, e eu tinha muita expectativa de chegar lá. E também elas foram superadas, porque a gente fez uma trilha, foram 20 dias, e onde a gente caminhava 8, 9 horas por dia. E é um desgaste físico, assim, mas é uma sensação tão recompensadora estar no meio daquelas montanhas de 8 mil metros. Você trabalha muito, né, o desapego, o ego, porque ali você percebe de fato, né, que a gente é tão pequenininho, né, nesse mundo. E todo esse etnocentrismo de achar que a gente é o centro do mundo em algum momento na nossa vida não faz o menor sentido. Foi uma experiência incrível, bastante desgaste físico, você trabalha então com toda a ansiedade, né? O seu corpo também está lidando com altitude, dores. Então, trabalhar isso para chegar lá e ser tão recompensador, você vê assim uma montanha tão grande, que é tão imponente assim, eu acho que foi uma das experiências mais significativas
da sua vida.
Da minha vida, com certeza. Foi muito legal também, porque acabou coincidindo que era meu aniversário, então pude fazer essa comemoração direto na montanha, lá no Everest.
Arquivo 107.
E imagina o preparo físico, né? Você é miúda, você mede quanto, Juliana?
Então, assim, um pouquinho mais de 1,5 metros aí, mas sou bem pequena e as pessoas acham que, nossa, você tá com essa mochila gigante, isso, né? Porque eu sou pequenininha. Mas, na verdade, né, o Ivan, ele levava a maior parte, que o Ivan, né, grande, conseguia levar. Mas eu ficava com os meus 10 quilos, levava tranquilamente 10, 12 quilos nas costas. E é uma questão de preparo, o começo é mais difícil pra qualquer um, né? Então, você vai, assim, se adaptando os primeiros dias que você tá com as mochilas, com aquele peso, você se sente desconfortável, alguma dor. Mas conforme você vai vivendo com aquilo, aquele objeto, aquela mochila passa a ser parte do seu corpo, né? Foi muito bacana, né? A gente acaba também emagrecendo, né? Porque anda muito, carrega muito peso. Eu, assim, sempre mantive uma média, não muita diferença, mas o Ivan chegou a perder 20 quilos na viagem.
20 quilos?
É.
E você sempre praticou atividade física e ele também?
Ah, a gente não gosta de academia, dessas coisas assim, não é o nosso estilo. Mas a gente sempre fez muita atividade na natureza. Trilha, mergulho, esporte radical, também fazia paraquedismo quando era mais nova. A gente gosta de adrenalina mesmo.
Ô, Juliane, a alimentação muito diferente, né? Em cada canto, algo inesperado, algo diferente.
A gente, na verdade, gosta de comer qualquer coisa. A gente não tem muita frescura. Então, pra gente é fácil se adaptar. Lógico que você sente falta, ou às vezes quando você fica num lugar muito tempo, começa já a enjoar. Mas como a gente sempre estava mudando, ia conhecendo alguma coisa nova, uma culinária nova, especialmente caseira, como a gente ficava na casa das pessoas, aquela comida que é caseira, assim, gostosa, feita pela mãe, pelo pai, né? Então, era muito especial esse momento. A gente acabou se adaptando muito bem. Lógico que tem algumas coisas que são um pouco estranhas ao paladar da maioria das pessoas, que a gente acaba comendo. A gente não tem muito preconceito com comida. Então, assim, essas larvas, assim, o pessoal come bastante. Eu não gosto muito daquela coisa que é meio estereotipada, feito para turista, tipo aranha, gafanhoto. Essas coisas, assim, elas me parecem muito mais para turista que para o local. Agora, de fato, algumas larvas que eles comem, fazem parte da refeição, a gente prova e comeu bem. Talvez a carne de cavalo, que é comum na Mongólia. Na Filipinas também eles têm uma iguaria que eles chamam de balot. É um ovo de pato fecundado, que enquanto você come, então o patinho tá ali dentro, né? Eu não provei, não. Quem provou foi o Ivan mesmo, eu não tive coragem. Mas algumas coisas assim que podem parecer meio bizarras e estranhas, a gente prova, assim, né? A maioria delas, para ver como que é. E se as pessoas locais estão comendo, eu como. Mas a comida, assim, é uma parte fundamental da viagem, porque a gente comeu muito bem, a gente emagreceu por toda conta dessa atividade física, porque a gente comia super bem. A comida asiática, ela é cheia de tempero, de sabor, a indiana, né, com todos aqueles curries, aquela... É uma intensidade mesmo.
Juliana Okawati.
Então, na questão financeira, a gente começou a viagem planejando um ano. No final deu tão certo, a gente gastou menos que o esperado, até porque o continente asiático, ele é muito mais barato, a maioria dos países, né? considerado, em comparação até mesmo que o Brasil, então essa média acaba sendo muito mais baixa. Assim, na Índia, por exemplo, você come por $2 uma refeição. Na Indonésia, $2-3, você está comendo muito bem, jantando, né, em qualquer restaurante. E aí, no final das contas, como a gente não gastou muito com hospedagem também, a gente ficou na casa muito de famílias e foi muito bem acolhido, a gente fez uma média de $27 por dia, o que é aproximadamente um pouco menos de R$100 para as duas pessoas.
Arquivo 107.
Você tem que contabilizar tudo, assim, todos os gastos com alimentação, transporte, até as hospedagens, passagens aéreas do Brasil, enfim, tudo isso contabilizado. Foi uma média relativamente, né, barata durante esse um ano e meio quase de viagem, né?
E o fato de você ser descendente de japoneses, né, ajudou em vários dos países, Juliana?
Em alguns países eu passei por local, era muito legal. Na Indonésia, assim, o pessoal sempre chegava para falar comigo na língua local. Aí na hora que eles percebiam, na verdade, que eu não era, você não é daqui, eu não. O que é bacana também é que quando você não tem cara de turista, você ganha preço de local. O medo, acho que inibe muitas pessoas de viajarem. E pra gente não, assim, a gente, lógico, que sempre tomou cuidado em relação aos nossos poucos pertences que a gente tinha, né? Mas com as nossas coisas e os lugares que a gente estava indo. Mas em nenhum momento a gente teve medo, apreensão de acontecer alguma coisa com a gente.
Vamos falar nos pertences, né?
São dois calçados, é um chinelo, é um tênis, duas calças, uma que você vai usar quando estiver limpa e a outra enquanto estiver lavando para você usar. São coisas mínimas que você precisa mesmo usar.
Juliana, e esse desapego reflete no teu estar agora de volta no Brasil? O que que isso de alguma forma reflete no teu fazer?
Eu achava que a gente já tinha uma vida bem minimalista, a gente não comprava muita coisa, não era de acumular tanto. Mas antes de viajar, desfazendo de tudo que a gente tinha, vendendo, né, tal, a gente já percebeu que a gente tinha muita coisa, mais do que até eu imaginava que tinha acumulado, né? E aí você vai, viaja, fica assim um ano e meio com a sua mochilinha, né, com as suas três camisetas, duas calças, dois pares de sapato. E aí, quando a gente retorna agora para montar de novo a nossa casinha, a gente já percebe que tanto daquelas coisas que a gente geralmente tinha e achava, na verdade, que fazia alguma diferença, são inúteis. Então, a gente adere, assim, um estilo muito mais minimalista, com poucas coisas, realmente de prezar pelo essencial e de desapego, né? Porque as pessoas vão se apegando a tudo aquilo e não querem se desfazer porque tem alguma espécie de apego. A gente ficou tanto tempo sem todos esses bens que, pra gente, desapegar agora é fácil. Manter o que é o essencial, né?
O que é o essencial?
Seria um básico, assim, né? E usar aquilo até gastar, né? Então, assim, eu não vou precisar comprar uma coisa nova. Se eu tenho aquilo eu posso usar ainda por alguns anos só porque eu quero uma outra cor ou porque eu quero um outro modelo, né?
Reflexões da londrinense Juliana Okawati, radicada em Florianópolis. Entrevista foi ao ar dia 7 de março de 2017. Áudio completo disponível no nosso site.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107. Thank you.